Você está ouvindo 7 Pontos.
Salve Maria Padilha. Salve Maria Padilha. Salve Maria Padilha, que ilumina o meu caminho.
Maranhê, minha senhora, Maranhê, minha rainha, saravá, agora sim, hein? Agora sim, agora a gente agora ok.
Agora tá no clima.
Continuar. Agora vamos continuar. Nós estamos falando aqui, para você que chegou agora, deixa eu dar um abraço aqui para o Rui, para a Luciana Lujão, para a Jana, para o Jefferson, para a Deia, para a Cat, para o Kelvin, um abraço para vocês, para a Thaís Mendes, manda um abraço para os nossos...
Babilorixás, o Luiz Moraes e o Adriano.
Muito obrigada, viu, Luiz e Adriano, por terem aberto o barracão, por terem ouvido esse chamado da espiritualidade, por trazerem esse... participarem e trazerem esse curta para a gente... Saravá, salve. E nós estávamos falando aqui no intervalo da importância das mulheres, né? Da gente estar trazendo esse momento de falar das mulheres, de tirar esse estereótipo, tanto das pombagiras como aqui de Maria Madalena, e das mulheres todas que foram sempre queimadas na fogueira, né?
Sempre.
Sempre injustiçadas. Sim. Desde lá dos mitos antigos da Grécia.
Desde o Éden.
Desde o Éden. Vocês trazem isso também na peça, né? Essa ideia.
É, o Caio, ele cita já na abertura do curta, né? Faz menção a Pandora e a Eva, né? Como mulheres injustiçadas, né? Sim. Que já vem com essa carga. E aí vem...
A gente estava discutindo também sobre a Lilith, que... completamente injustiçada, a Medusa. Então, são todas as alegorias de mulheres que são usadas como bode expiatório mesmo, para você ser controlada. Então, no final, a culpa não era delas, era de quem fez alguma coisa com elas.
Só para dar um apanhado rápido, né? Eva não podia... O que ela fez? Ela quis conhecimento. Ela comeu o fruto da árvore do conhecimento. Você não quer conhecimento? Não queremos todos? Ou o que ela fez? Não podia. Foi expulsa do paraíso. Lilith foi a primeira mulher de Adão, né?
É uma das histórias, é uma das vertentes, né? Tem gente que bate o pé dizendo que Lilith não era uma das primeiras, mas tem alguns escritos antigos que acharam que Lilith era a primeira mulher de Adão feita do barro junto com ele.
Sim.
E que ela foi expulsa justamente porque ela não queria ser submissa a ele.
Uhum.
Daí tem várias versões, tem a versão que ela é mãe dos demônios, tem outras versões, mas ela também é um símbolo de luta, né? De libertação. De que ela não vai se rebaixar pra ele.
O feminismo já começava ali, né?
Lógico,
com a Lilith.
Mas também, né? Ela foi amaldiçoada porque ela falou, não sou submissa a Adão, sou o igual.
Exato.
E hoje, né, a gente, todo mundo fala, o hermetismo tá aí, e a gente tá falando sobre tudo que o equilíbrio é essencial. Então, o masculino e o feminino precisam viver em equilíbrio, porque senão desregula o mundo, né?
O Yin e Yang já dizia isso, né?
Isso, exatamente.
Que são as duas energias equilibradas, e você tem que ter as duas energias dentro de você.
Por isso que essa história de Lilith faz muito sentido, né? Porque Deus criou as coisas em equilíbrio. Ele criou o homem e a mulher do mesmo barro. Só que ali, quando foi dito, quando Adão, não sei qual é que foi a história lá, né? Porque eu não tava lá, mas enfim, que tinha que ser submissa, ela falou, opa, não, nós somos
não,
iguais.
Não, é assim que funciona, né?
É uma das histórias, né? Claro que provavelmente vai chegar um monte de gente, mas tem essa história, é igual as Maria, gente, tem muita história.
Tem muita história,
mas exatamente. Daí, vem daí também a questão do porquê que a Eva é feita da costela. Porque como ela é da costela, ela faz parte do Adão. Então, ela é submissa a ele porque ela veio da costela dele.
Exato, e Lilith não.
Lilith não.
É uma curiosidade, já que entramos nessa pauta, é uma coisa muito louca. Imagina uma mulher liderando a Igreja Católica.
Sim.
A gente não vê, só vê homem.
Não, a Igreja Católica é totalmente paternalista, né? Não é. Pode ser padre, elas podem ser freiras e servir sempre.
Eu acho que agora tem algumas, né, que elas... Eu não lembro se entrou alguma mulher... Eu vi alguma coisa, mas eu espero que mude isso.
Já tentou mudar, eu lembro de uma tirinha que pra mim é sensacional, nunca mais eu esqueci. que houve uma época em que, eu não sei se foi, não foi o Papa João XXIII que começou a falar sobre isso, né, as mulheres na igreja, para que elas tivessem um cargo de clérigas, também pudessem ser madres, ou, enfim. E começou essa discussão na Igreja Católica, e daí alguém fez uma tirinha, assim, não sei se não foi o Milor, e fez uma tirinha que dizia assim, é alguém ligando para o céu, né, e o anjo lá atendendo e falando assim, ó... Oh, é, eles estão falando aqui, o Papa quer saber sobre as mulheres terem cargos. Daí ele falou assim, né, a resposta, teoricamente, de Deus foi assim, todo mundo já sabe o que eu penso a esse respeito. E daí o anjo respondeu, sim, senhora. Eu falei, cara, foi sensacional isso, porque quem falou que Deus tem sexo determinado, né, gente? É maravilhoso isso. E trazer isso, a gente estava falando aqui de Eva, de Pandora, de Lilith, da Medusa, que é a maior injustiçada do mundo, né?
Sim, que ela foi injustiçada porque ela louvava Atena e ela foi estuprada, se eu não me engano, por Poseidon dentro do templo de Atena. E Atena, por ela ter desconsagrado o templo dela, transformá-la em Medusa.
Exato.
Metade cobra, metade mulher, né?
Que é o que a gente vê trazendo para a contemporaneidade, é o que a gente vê ainda hoje, né? As mulheres, sim, sendo violentadas e sendo as culpadas. Não, mas você estava com aquela roupa, você foi naquele lugar, você bebeu, você, e às vezes não fez nada disso, mas ainda assim...
E mesmo que a pessoa tivesse com roupa curta e bebida, não te dá o direito de fazer o que você quer.
Nada disso dá, mas aí ficam se justificando, né? Não, você foi por causa disso. Não, você foi violentada porque aquilo ali, aquela pessoa é um monstro. Sim. Nada que você tenha feito. Mas a gente tem ainda isso. E trazer essa contemporaneidade, falar das mulheres... E principalmente de Palmogira, mesmo, porque acho que de tudo isso que a gente está falando, que essas mulheres aqui estão muito longe, né? Mas as Palmogiras estão hoje conosco, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, conversando com a gente, trabalhando na caridade, no amor. Então é muito digno e muito necessário que a gente faça isso.
Verdade. Olha, esse trabalho, Márcia, eu acho que para mim foi a maior conquista, né? Porque... já estava um bom tempo que eu queria fazer algo voltado para a religião e não é simplesmente eu vou lá e faço, né? Tem que ter aprovação também, né? Apesar que eu e o Caio, a gente é sócio, então a gente tem que ter aprovação dele, porque eu dependo dele também para fazer as edições, fazer o planejamento, ver quem vai formar essa equipe desse projeto. Então eu acho que nada seria possível se fosse o elenco... Se fosse o patrocinador, a Pri ali do Orixá, os Pais de Santo ajudando, eu acho que cada um contribuiu de alguma forma, e principalmente as Marias mesmo. Eu acho que se elas não tivessem dado esse empurrão, aquele extra no final de uma gravação, que a gente não esperava e aconteceu, eu acho que devo a elas, assim, principalmente, sabe?
Certeza. E ela aqui, então, né?
A Bia que vê tudo, né?
A Bia que tudo vê, que tudo sabe.
Não tanto. A gente controla. Mas foi um processo muito legal, assim. Porque é uma coisa que a gente tem contato, né? Uhum. E como trabalhar isso também é muito importante, né? A gente teve o Ravi também, que veio com uma Blackmagic, que pra quem não sabe é uma câmera... muito boa.
É igual a da Netflix, né?
É uma das câmeras que a Netflix aceita.
Já tá até filmado no seu padrão, é só colocar lá.
Que foi uma das nossas preocupações também, porque eu também entro como produtora, né? Então, foi uma das nossas conversas. Eu falei, não, vou fazer o texto, mas é pra fazer o projeto.
Perfeito.
Não é pra fazer um projeto, fazer o projeto.
Ainda mais a Nanda das Marias, não podia ser...
Não, envolve muito nome, né? Envolve o nome das atrizes, da companhia, o meu nome, o nome da Bia... O nome das Marias, porque Exato. Não é simplesmente você pegar um projeto e falar, ah, vamos criar e fazer algo e deixar aquilo por isso mesmo. Então a gente teve toda essa preocupação com cada detalhezinho desse curta.
Mas você lembra que é o exato momento em que você falou, é sobre elas que eu quero falar?
Então, no início eu queria contar das cinco, né?
E sim, aí... Pois é, mas mesmo assim, quando é que veio isso? Eu quero fazer, porque você a Cia K.A. faz... curta sobre outros assuntos.
Sim.
Não é uma companhia que fala de coisas religiosas ou espiritualistas e tal. Da onde? Em que momento foi isso do... Gente, eu preciso falar das Marias.
Teve um momento que eu tava sentado no computador ouvindo uma música de Umbanda, mas eu lembro certinho que eu vi uma notícia sobre terreiro sendo vandalizado. E aquilo me plantou uma sementinha, sabe?
Sim.
Poxa, de novo isso acontecendo, né? E aí eu fui pesquisar algo, daí eu vi um cara que chutou um alguidar, caiu, bateu a cabeça no meu fio e acabou morrendo. Daí isso foi, daí eu fui, sabe, foi me provocando. E eu ouvi uma música da Marias Mendes, que era O Amor, Amor da Linda Quebrada, que até então eu não conhecia, foi o cara que me apresentou. Eu comecei aquilo me provocar, me esquentar, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso montar algo. Uhum. Eu preciso escrever algo. E a primeira coisa que eu fiz foi criar um esboço com o objetivo, a justificativa e o porquê de montar isso. E eu deixei no meu tipo, um negócio de imã, me mostrando toda vez que eu tinha que montar aquilo. E eu falava com o Caio, a gente tem que fazer. Não, mas eu estava no processo de gravar o Delair. Aí a gente estava no processo de uma peça. E aquilo lá me provocando. Aí até que eu falei, Caio, em janeiro eu vou gravar Marias.
Uau, é isso.
Aí, tá, então a gente precisa se despertar, que já é outubro, né? Aí em novembro começamos as audições para uma peça, que daí entra a Mips, entra a Dani. Aí converso com a Bia. Mas eu acho que eu vou muito na minha intuição, no feeling, sabe? Quando eu senti que tava muito aquele calor dentro de mim, aquela impulsividade de querer fazer algo que eu sei que vai dar certo, porque o medo do Caio é que eu sou muito louco.
Você está ouvindo 7 Pontos.